Esta manhã, na Antena Aberta, perante os números e também as medidas de combate à pandemia, que mensagem gostaria de transmitir ao Governo? Antena Aberta começa agora a edição de António Jorge. Bom dia.
Muito bom dia, Augusto Fernandes. Ontem foram registadas 218 mortes, um novo máximo de óbitos em 24 horas e 10.455 casos de infecção pelo novo coronavírus. Este número vai certamente subir. Começaram hoje os testes rápidos de detecção da Covid-19 em escolas com ensino secundário, nos concelhos em risco de contágio extremamente elevado. O Primeiro-Ministro não afastou a hipótese de encerrar escolas se a variante inglesa do novo coronavírus ficar dominante. A Ministra da Saúde fez um apelo: por favor, ajudem-nos. Marcelo Rebelo de Sousa fez saber que para a semana, na terça-feira, depois das eleições, vai haver uma reunião de avaliação a propósito do tema encerrar ou não encerrar as escolas. 77% dos portugueses defendem um confinamento geral idêntico ao de março e abril. Portugal pode chegar ao final de fevereiro com cerca de 16 mil mortes por Covid-19. Esta previsão é uma estimativa que, na realidade, é o melhor dos cenários. O tsunami continua a evoluir. Assim, o matemático Henrique Oliveira disse à Antena 1 que são quase mais 7 mil óbitos daqueles que estão registados até ao momento. Mas o número vai evoluir. As novas medidas para combater a Covid-19 entraram em vigor à meia-noite de hoje. Ao fim de semana é proibido movimentar-se entre concelhos. É proibido vender qualquer bebida ao postigo. Nos espaços públicos de lazer não vai ser permitido permanecer, apenas frequentar de passagem. Estamos a falar de jardins ou parques. As forças de segurança, nomeadamente a PSP nas cidades, vai estar mais visível na via pública a fiscalizar quem cumpre e não cumpre as regras, sobretudo nas imediações de estabelecimentos de ensino. Perante estes números, perante esta realidade, que mensagem gostaria de transmitir ao Governo? Liga 822-0101 ou 2233-99956. Bom dia, José Marcos. Está a ligar-nos de Benedita. Vamos ouvir o que tem a dizer.
Se me der licença, que nada mais prático que uma boa teoria, do Homo Biológico, do Vincenzo Piazza, queria ler aqui um pequeno excerto. Pode ser?
Força.
É somente. Durante séculos, cientistas, filósofos e líderes espirituais questionaram-se sobre o nosso como e o nosso porquê. Este livro tem, por fim, as respostas. Porquê é que desejamos a liberdade, mas precisamos de ordem? Porquê é que somos a espécie mais fútil, apesar de nos considerarmos superiores a todas as outras? E porquê que continuamos reféns de ideologias contraditórias, democracia, totalitarismo, excesso ou frugalidade, espiritualidade ou materialismo, do experimentismo, do extremismo ideológico à crise energética? Este livro explica-nos como fazemos, o que fazemos.
Sim, e somos, na prática, bom. José, o que é que quer traduzir?
Dizer que neste momento o nosso problema é um problema de comportamento e é preciso perceber o que é que influi no comportamento e na alteração de comportamento. Eu penso que 5% dos portugueses, 500 mil, serão aqueles que neste momento têm perversidade de comportamento ou que desvalorizam o problema. Não podemos esquecer que temos uma sociedade pobre, uma sociedade com muitos desempregados, e significa que as pessoas, e com uma taxa alcoólica na juventude elevada, e significa que as pessoas, e explica neste livro, desvalorizam o problema. Então, o que é que eu entendo? Neste momento, esta situação passa por estudos epidemiológicos online. Eu gostava de saber, quando me dizem que são 10 mil infectados naquele dia, que quais foram os que foram infectados em cafés, ou quais foram na altura, agora não há cafés, infectados no meio familiar, no meio social, no meio profissional.
É capaz de ser difícil de saber isso em precisão.
Não sei se não é possível. Hoje, com as internet, há um computador onde estão a fazer a recolha das análises, onde estão depois a recolha das análises, sim, para fazer o controle da Covid. A pessoa pode preencher ali, eu tenho ideia que foi assim, foi assado. Isso é fundamental, porque não podemos estar a trabalhar às cegas. Depois, eu ainda ontem liguei ao Ministério da Saúde, como administrador hospitalar, propus-me ser ouvido no gabinete de crise, que adorava. Já sofrei muitas vezes, e acho que tenho alguma coisa a dar para este território. Depois, quando me dizem que é preciso mais camas, e onde estão os técnicos diferenciados? Que há tempos eu falei, até penso que foi que sou jornalista, que eu defendi que devia ser Porto, Coimbra, Lisboa e Faro a receber os doentes de Covid e libertar os outros hospitais de doentes Covid. Ou seja, significa que neste momento temos uma pandemia que está estendida para aquelas pessoas que não têm Covid e que têm doenças que estão a ficar na retaguarda. Portanto, esta situação, para mim, é altamente preocupante. É preciso concentrar recursos e é preciso chamar, como eu disse outra vez, filósofos, psicólogos, psiquiatras, dizer como é que se altera comportamentos. Porque o confinamento, 95% das pessoas, eu penso que serei um deles, não precisa de regras apertadas para confinamento, que eu próprio sei tomar as medidas e gosto de tomar e quero ser um cidadão ativo e proativo. Portanto, eu acho que neste momento, chegada a esta situação, ainda hoje a capa de um jornal, não sei se a Notícias falava, que neste momento eu nem sei se já, se o confinamento absoluto resolve, porque isto estendeu-se de tal maneira, é como um fogo que atinge uma proporção tal, eu não sei como é que se resolve. De qualquer maneira, continuo a dizer que devem ser monitorizadas as pessoas que estão infectadas ativos, a partir daí, paciência, têm que se calhar aceitar esse controle, porque não pode ser andar em pessoas em supermercados, como aconteceu no caso aqui, falo na Bendita, onde estavam 7 pessoas infectadas, assim que apareceu a GNR, pensava-se que era só um e saíram 7 do supermercado. Não sei se isto é verídico, mas imagino que possa ter algum ponto de verdade.
Na minha parte... Essa história está a repetir-se, não sei se realmente é assim, mas essa é uma história que se repete de boca em boca, a propósito de situações semelhantes, mas não há, como o próprio José está a dizer, confirmação ainda.
Eu sou jornalista, que há muitas pessoas que não têm consciência, vão para a beira-mar, as pessoas querem continuar a vida como antes. Eu costumo dizer, já escrevi um artigo, o século XXI acabou em 2019. Em 2020 entramos no século XXII. Para mim, o século XXI só tem 20 anos.
Bom, vamos agora, José, vamos dar oportunidade a outro, se me permite. Vamos escutar em Portimão Luís Batista. Bom dia.
Olá, bom dia António Jorge, bom dia para si, bom dia a todo o auditório. Um amigo meu, um jornalista, dizia-me muito acertadamente que são as perguntas certas que nos levam mais longe. E é isto que eu tenho para colocar aqui ao auditório e coloco como se estivesse a colocar ao nosso primeiro-ministro. Começo aqui. Depois de 3 anos de seca extrema, nós temos finalmente um período de outono e inverno muito chuvoso. E agora com uma vaga de frio, bastante severa. Perante isto, o que é que a Direção-Geral de Saúde já fez no sentido da prevenção das doenças do sistema respiratório? E porquê é que desde março não se fez o que era necessário para garantir a utilização de toda a capacidade instalada na saúde em Portugal para combater a pandemia e assegurar os cuidados de saúde em doenças crónicas, oncológicas e do foro psiquiátrico, que essa área julgo que está muito, muito, muito abandonada. Para terminar, 2 pontos. Quantas mortes não Covid em excesso são aceitáveis perante o cancelamento da atividade assistencial do SNS? 10 mil? 20 mil? 50 mil? Qual será o custo deste excesso de mortalidade não Covid em saúde e em destruição económica e social? Porque se a saúde não é o mais estratégico numa sociedade, não sei o que será. Mesmo para terminar, Sr. Primeiro-Ministro, agora que exerce Portugal a presidência da União Europeia, urge, no contexto desta comunidade de 27 países, distinguir claramente o que é infecção e o que é doença, porque são duas coisas completamente diferentes. E a partir daí definir, enquanto comunidade europeia que somos e que queremos construir, dizia eu, a partir dessa distinção, definir uma estratégia comum de recuperação da Europa. Senhor Primeiro-Ministro, fazendo isto, pode conquistar um lugar na história. É tudo. Obrigado, António Jorge. Obrigado,
obrigado, Luís. Vamos escutar a Ana Nunes, em Cascais. Bom dia para si, Ana.
Bom dia. O que eu quero dizer é que as medidas que o Governo põe cá fora, elas são muito bonitas no papel, mas depois não as faz cumprir. Porque nós, as democracias são todas muito bonitas, desde que o povo seja educado, mas nós não temos educação para isso. Nós não cumprimos nada e depois querem que o governo ponha as medidas e que as medidas façam por si a diminuição dos números da pandemia. Por amor de Deus, cumpram. Eu vivo aqui numa localidade, Conselho de Cascais, em que nós, para esticarmos as pernas, temos de ir pelos passeios. As pessoas não usam máscara, cruzam-se connosco, nem sequer, quer dizer, eu viro-me de costas, mas Quer dizer, eu sinceramente acho que nós tratamos o vírus por tu, ainda não caímos na realidade no momento que estamos a atravessar. Não caímos na realidade, achamos que só acontece aos outros, os hospitais estão como estão, e quando isto, olha, sinceramente, estou muito apreensiva com a vivência do povo português, muito apreensiva. Acho que, olha, acho que parecemos umas crianças em que o governo tem-se pôr atrás de cada um de nós e dizer, vais por aqui, não temos educação, não temos cabeça, a mensagem está lançada, é preciso as pessoas pegarem nela e cumpri-la. E é isto que eu tenho a dizer e muito bom dia a todos.
Bom dia também para si, Ana Nunes, em Cascais. José Lopes é quem está connosco agora, bom dia.
Olá, muito bom dia a todo o auditório da Antena 1 e também ao Sr. Guilherme Estúdio. Bom, o que eu tenho para dizer é no seguimento de que todos os outros anteriores a mim disseram, que alinho com eles, epa, é que estamos de facto a viver aqui momentos terríveis das nossas vidas. E ao estarmos a viver estes momentos, estamos a viver momentos de terror ao nível psicológico, e além dos que, efetivamente, já estão a vivê-lo mesmo também fisicamente. Epa, eu queria dizer ao nosso Primeiro-Ministro que a política é uma coisa que se fez para as pessoas e não para servir interesses que estão efetivamente evidentes no que nós vimos aqui, o que o povo vê, efetivamente. Epá, trata-se de uma hipocrisia tremenda. Eu só queria perceber que onde é que este senhor vai justificar daqui a uns tempos as mortes que ele próprio causou. Portanto, teremos aqui posso lhe dizer que poderemos ter aqui um assassino em massa de um povo que está aqui todo a pedir para fecharem as escolas, para irmos para um confinamento absoluto, a economia que se lixe, primeiro as pessoas e depois a economia. Epá, é assim que as coisas têm, temos que fazer um reset. Epá, e vamos começar a fazer o reset ao confinamento geral. É a minha opinião. Epá, muito obrigado a todos.
Obrigado. Bom dia, José. Vamos ouvir em Beja David Daniel. Bom dia também, David.
Muito bom dia. Eu, efetivamente, o que me parece interessante também olhar neste momento de crise sanitária é a importância da fiscalização, não só das coisas que estão fechadas, mas das coisas que estão abertas. Ou seja, as pessoas, de facto, não se podem fechar os supermercados. Mas eu vou constantemente ao supermercado e vejo que não há qualquer tipo de infecção nos carrinhos com rodas, nos carrinhos, nos outros mais pequenos, as pessoas acabam de servir deles e vão pô-los no monte e vem outra pessoa nova e pega nele. E devia haver também, da parte do Estado, alguma fiscalização das entidades que se mantêm abertas para cumprir medidas mais rigorosas. Não chega a estar um frasquinho de álcool à entrada quando toda a gente põe as mãos na boca ou no nariz e depois põe nos carrinhos e os carrinhos circulam livremente entre os utilizadores. Acho que tem que haver, nesse sentido, uma maior fiscalização e medidas adicionais de sanidade para os estabelecimentos que estão abertos, em vez de insistir tanto em fiscalizar os que já estão fechados e que estão, efetivamente, já parados. Obrigado.
Obrigado, bom dia. David Daniel, em Beja, em Lisboa. Pedro Pereira. Olá, Pedro.
Olá, bom dia, Sr. Generalista. É o seguinte, tenho visto agora sempre as vossas edições e tenho acompanhado aqui as notícias sobre o Covid, até devido à minha profissão, sou militar da GNR, e vou caracterizar um pouco em março. Em março via-se realmente tudo na rua, eu próprio, e como calculo quase toda a população, tínhamos imenso medo do vírus, e agora realmente...
Queria dizer que em março não via tudo na rua, era isso que queria dizer.
Exatamente. Foi um bocado lapso aqui no discurso.
Não faz mal.
Nesse momento, em março, toda a gente tinha medo. Era uma coisa toda que ninguém sabia o que era. Eu próprio tinha imenso medo. Agora troquei o medo pelo respeito e tentar pôr inteligência em prol da segurança da minha família e de todos nós. E o que vejo é que, atualmente, perdeu-se o medo e a maioria das pessoas não tem o respeito. Eu posso dizer, por exemplo, eu faço desporto federado, todos os dias treino, na altura de março, totalmente por respeito até à minha filha, como é que eu poderia a ela que não podia brincar ao parque e eu estava todos os dias a sair à rua. Hoje em dia retomei o meu treino físico porque estava-me a ser, aquele tempo de confinamento, estava-me a ser totalmente incapacitante em termos de mentais. E, por exemplo, vejo todas as pessoas nas redes sociais a criticarem, por exemplo, as saídas nos paredões. Eu percebo, eu por acaso fui à Ronda de Oeiras no fim de semana, era o primeiro fim de semana, todas as pessoas tiveram essa necessidade. Entretanto, o nosso Primeiro-Ministro vai fazer o tal comunicado que eu vi aquilo mais como um alerta e bem, com a alteração de medidas, e hoje, esta semana que vem, possivelmente as pessoas já não irão para os paredões, até porque graças a Deus já chove e por aí vamos ficar mais em casa, aqueles desportistas de Covid, como nas redes sociais já estão a brincar. Acima de tudo, eu acho que não devemos andar à procura de culpados e julgarmos uns aos outros. Temos que ser todos responsáveis, ter noção que o Covid existe e que, para além do Covid, também há as outras doenças e que vão ficar muitos doentes por tratar. Eu próprio fico com uma cirurgia por efetuar, mas neste momento temos que ir todos ter atenção ao Covid. Não procuremos agora apontar dedos ao vizinho, ao colega de trabalho porque está na rua. Vamos tentar ser o mais conscientes possíveis, é ir à rua o mínimo indispensável. Depois as forças de segurança, terem mais gente na rua para fiscalizar. Meus amigos, o efetivo é curto. Nós vemos que todos os anos saem imensa gente das forças de segurança e não entram no mesmo número. Por isso, iremos ter mais gente na rua, mas não há um polícia para todos nós. Por isso, nós temos de ser o polícia de nós mesmos e tentar pôr a mão na consciência quando nos deitamos se estamos a fazer tudo o possível para suster o vírus, pelo menos a nossa parte. Se cada um de nós for um fiscal de nós próprios, certamente seremos todos melhor desta pandemia e depois, com o tempo, logo vamos ver o que é que falhou, o que é que não falhou, e aí depois, se tivermos nomes para apontar e para cair da jarra, aí cairão. Obrigado.
Pedro Pereira, em Lisboa, bom dia para si. Em Faro, junta-se a esta emissão Alberto Luís, bem-vindo à Antena Aberta da Antena 1. Alberto.
Alô, bom dia.
Bom dia.
Vamos ver aqui. Para mim, para a diminuição, uma diminuição drástica da transmissão do vírus, é muito mais importante o fazer cumprir as regras, como mais ou menos já foi falado, do que do que aplicar ou fazer novas regras, cada vez mais novas regras. E isso não está sendo feito, o fazer cumprir as regras, como já uma senhora falou e muito bem. E, por exemplo, dois fatores principais na prevenção, que é a máscara e a distância, coisas relativamente simples de fazer. E eu vejo muita gente aqui no Algarve que não cumprem absolutamente, andam por aí, um em cima do outro, e não tomam essas precauções. Último pessoa que falou, e eu acho que é correto, que as forças de segurança são insuficientes para colocar isto assim, fazer esse controle. Né? Então, se nós não temos pessoas suficientes para controlar o que está em vigor em termos de regra, por que fazer mais e mais regras que será impossível controlá-las? Então, é uma atitude errônea. Então, assim, uma saída para isso. Primeiro, mais regras, na minha opinião, não resolve. Tem que fazer cumprir. Então, como é difícil, o que pode fazer esse apelo, como a ministra fez, e fez, de certa forma, emocional, não colocou como as pessoas têm que ajudar, mas eu coloco uma coisa prática, que cada um individualmente, se ver uma pessoa sem máscara, sem manter distância, fale, diga, olha, meu amigo, não pode ser, você está aqui provocando uma situação catastrófica nesse país, você está sendo responsável por mortes, não pode ser, não aceitamos isso, que as pessoas tomem atitude, quem tem consciência tem que ser o protetor das outras, né? Essa é uma medida, tem várias, mas assim não vai ser agora fazendo 200, 300 regras novas e mais restrições que vai resolver sem o controle.
Obrigado, Alberto.
Obrigado e bom dia.
Bom dia para si. António Fernandes, ligar de Salvaterra de Magos. Bom dia, António.
Bom dia, Sr. António Jorge. Muito gosto.
Igualmente.
Para, para os políticos não dizerem que nós só atacamos, eu vou começar por atacar nós, povo. Eu tenho conhecimento que em dois hipermercados desta semana foram apanhados num 8 pessoas com Covid e num mais de 30. Mas se calhar também essas pessoas não têm quem lhes leve comida à casa, porque há quem não se lembra disso. Agora, esta teimosia do Sr. António Costa de não fechar as escolas, quando na última semana a faixa etária dos 10 aos 19 passou a ser a terceira com mais casos, eu faço-me confusão, eu não sei se é delírio, se é teimosia, porque eu ouço especialistas, já ouvi mais de 100, acho que 99 dizem para fechar a escola. Eu não percebo porque é que o senhor teima nisto. Se quer que uma cabeleireira serve estar fechada, se depois tem que ir duas vezes dia à escola a levar o filho, percebes, Sr. António? Isto é um bocado difícil de compreender, a não ser por teimosia ou por demência, das duas, ou o senhor está incapaz, Sr. António. Ou então há qualquer coisa por trás que nós não conseguimos chegar lá, percebe? Eu não percebo porque é que 2 milhões de miúdos vão para a rua todos os dias, porque depois vão os pais atrás, percebe? E vão os funcionários e vão os professores. Se isto não é grave, olha, já não sei o que é grave. E deixo o resto do tempo para as outras pessoas.
Nomeadamente para António Teixeira, que está connosco em Amarante. Bom dia, António.
Ora, muito bom dia, Sr. Jornalista, e bom dia também a todo o auditório. A sugestão que eu deixava ao Sr. Primeiro-Ministro era a seguinte. Eu penso que, atendendo à situação que chegamos, deveríamos estar neste momento a regular as atividades que poderiam estar abertas e não a regular os postigos que têm que fechar ou as atividades que têm que fechar. Ironias à parte. O que é que me parece que poderia ser feito? A questão das escolas deveriam ser fechadas. Nós temos 3 filhos, 2 meninas na faculdade e 1 no secundário, e isso é uma questão que neste momento me mais preocupa, porque eu não tenho base legal para os colocar em casa. Porque a minha atividade suspendia ontem. Suspendia ontem porquê? Porque depois de ouvir o antigo Ministro da Saúde, o Sr. Professor Adalberto Campos Fernandes, eu fiquei com os cabelos em pé e fiquei a noite sem dormir. Quando ele diz que, desculpem lá, mas isto é um carro desgovernado e a partir de agora é cada um por si. E eu cheguei à empresa de manhã e disse, meus amigos, vai tudo para férias. E este era um apelo que eu fazia agora, não ao Governo, mas às pessoas que poderiam ajudar aqui muito para responder à Sra. Ministra da Saúde com o apelo dramático de ontem. O porquê que não se antecipam as férias deste ano? Porque nós sabemos que isto está a funcionar por razões económicas. Demos as voltas que dermos, o Governo não tem recursos financeiros para cobrir uma paragem total da economia. Agora, nós sabemos que todos os anos, todos nós paramos um mês por ano para férias. Porquê é que nós não o fazemos agora? Tal como eu fiz ontem e disse, meus senhores, vamos todos de férias e consegui convencer todos os funcionários a pararem. Porquê é que isto não é feito a nível geral? Porquê é que não pegamos nas escolas e dizemos às meninas da faculdade, vocês fazem o exame a partir de casa? O argumento de que isto seria uma geração perdida se não tivesse aulas presenciais, epa, esse elemento não cola. Não cola porque é fácil desmontado. Não cola porque neste momento estamos em época de exames e as minhas 2 filhas poderiam estar no conforto da casa a executar esses exames sem terem necessidade de estar neste momento em Coimbra em situações presenciais. Nós poderíamos antecipar as férias escolares e eu gostava daqui da FENPROF que viesse a terreno e explicar porque é que ainda não sugeriu, de facto, a antecipação de 50% das férias escolares. Nós temos 2 meses de férias. O sistema judicial tem 2 meses de férias. Epá, vamos pegar em 50% desse tempo, porque os outros 50 poderemos necessitar deles lá mais à frente para uma nova vaga, mas vamos precisar já em 50% desse tempo e vamos de uma vez por todas, todos, para casa. Quem tem a chave de nossas casas somos nós, e nós é que conseguimos caminhar até lá. Não é o polícia, não é o seu primeiro-ministro, não é ninguém que nos vai colocar em casa, pode ser o seu juiz, mas não há pulseiras eletrónicas para todos nós. E, portanto, também demoraria imenso tempo e não teria qualquer efeito. Portanto, vamos de uma vez por todas. Epá, um apelo que eu deixo, vamos antecipar as férias de toda a população e vamos todos para casa, com exceção às atividades que são indispensáveis, indispensáveis. O meu setor é o setor da construção. Não há nenhuma das pessoas que vá habitar as casas que eu estou neste momento a construir que esteja a morar embaixo da ponte. Portanto, porquê é que eu tenho que ter a empresa a laborar se isto não é uma atividade urgente?
António, muito obrigado.
Eu peço desculpa por estar a amassar o auditório.
Não está a amassar, nós temos é pouco tempo e infelizmente temos muito, infelizmente, por um lado, claro, temos muitas pessoas em linha e não vamos poder, e por aí, infelizmente, escutá-las a todas. Rui Costa, a ligar da zona do Algarve. Bom dia, Rui. Alô, Rui, bom dia. Aparentemente não está. Vamos ouvir Jorge Quinta em Moledo do Minho. Bom dia.
Bom dia, doutor António Jorge. Tenho estado a ouvir o programa, aliás, tenho ouvido nos dias anteriores o seu programa, e eu acho que aqui há uns anos... É um médico psicanalista aqui no Porto, o Dr. Jaime Medeiro, que costuma organizar de dois em dois anos, na Fundação António José de Almeida, um seminário relacionado com o comportamento humano.
Muitíssimo interessante.
E então, ele, um dos últimos, já se passou há 8 anos, talvez, o que eu assisti era O Homem e a Mentira. 2 dias a discutir O Homem e a Mentira. E nós baseámo-nos muito naquilo que a ciência diz. Mas a ciência procura a perfeição. Mas a perfeição que a ciência procura não existe, porque não há coisas perfeitas. A única coisa perfeita que poderá existir é Deus. Mas nem isso sabe de certeza se existe ou se não existe. De maneira que queria dizer o seguinte. É preciso, na minha opinião, cada um pode ter a ideia que quiser. Eu vi aí um ouvinte, a mim, que disse que o primeiro-ministro estava a provocar um assassinato junto à população portuguesa.
De facto, ele disse isso, mas eu entendi, não sei se os ouvintes tiveram essa percepção, que era algo metafórico, até porque não se pode fazer essa afirmação, não percebi.
Também não percebi, mas pronto, mas ele disse, e eu acho que isso que é uma maneira de que não tem perdão, não é? O primeiro-ministro guia-se por aquilo que os cientistas lhe dizem. Como numa situação deste tipo, não pode fazer outra coisa. É isso que ele está a fazer. E faz essas reuniões na presença do Presidente da República e de quem quiser assistir. Quem quiser assistir, não é? Quem é convidado para isso. Ora, uma coisa é ciência, outra coisa é realidade da vida e dos factos. Nós vivemos numa sociedade que era uma sociedade de consumo e uma sociedade de bem-estar. Essa sociedade acabou, pura e simplesmente. Foram feitos avisos por várias pessoas com responsabilidade no mundo, que essa sociedade tinha que terminar.
E terminou da pior maneira. 30 segundos para concluir, por favor.
Terminou da pior maneira. Terminou com um vírusinho que apareceu aí, que ninguém sabe muito ao certo o que ele é, nem sabe como é que se vai tratar. Portanto, como é que vamos regressar aí? Como é que temos que fazer? Temos que regressar aos inícios das pandemias que houve na Europa durante 25 séculos, que é confinamento. Os reis de Portugal viviam em Lisboa. Quando vinha uma pandemia de cólera ou qualquer que fosse, iam viver para Évora, exatamente para fugirem ao contacto.
Jorge, muito obrigado pela sua intervenção. Peço desculpa, mas temos mesmo que concluir aqui o programa. Voltamos amanhã. Até lá.